Capítulo 8. Fundando um lar para os órfãos. Nos velhos tempos de Chicago, realizamos uma extensa obra de resgate para meninas. O Senhor havia abençoado maravilhosamente esse esforço, mas descobrimos que estávamos deixando o peixe muito perto da água. Portanto, mesmo antes de mudarmos nosso sanatório para Hinsdale, alugamos uma pequena residência em West Hinsdale e fizemos dela uma casa de resgate. Mas não era equipada adequadamente. Não conseguimos convencer os proprietários a fazer as melhorias sanitárias necessárias. Também ficava a quase 3 quilômetros do nosso trabalho no sanatório. Começamos a apelar a pessoas caridosas para nos ajudar a fazer algo melhor. Pouco a pouco, e de várias maneiras, o dinheiro ia chegando, até termos $1,000 em nosso caixa. Mas um dia, ao visitar a casa de resgate, encontrei 3 garotas e 2 ou 3 bebês, além da senhora Swanson, a matriarca, todos ocupando um pequeno quarto. A necessidade de algo melhor me impressionou tanto que voltei e disse ao nosso pessoal: "Vamos construir uma casa de resgate, a melhor do estado de Illinois, e faremos isso agora." Pagamos os $1,000 que tínhamos por um terreno perto do sanatório. Essa aquisição usou todo o dinheiro que tínhamos. Depois assinamos o contrato para o aluguel de um prédio de 4 andares com 30 quartos e combinamos que o pagamento seria a cada 30 dias. Algo me dizia que receberíamos o dinheiro. Mesmo lembrando que já tínhamos que arcar com uma extensa ampliação do sanatório, pusemos-nos a trabalhar. Nossa família do sanatório chegou quase ao ponto de quebra. Arrecadamos $900 em uma só noite de nosso próprio grupo. E então, Deus colocou no coração de outras pessoas que nos ajudassem. Certo dia, ao visitar o sanatório de Battle Creek, fui convidado a dar uma palestra na tarde de sábado, onde relatei um pouco daquilo que estávamos tentando fazer. Alguns pacientes ajudaram generosamente, assim como alguns médicos e outras pessoas. No dia seguinte, depois da reunião, fui impressionado a subir a rua e visitar a mãe de uma das médicas. Quando bati na porta, ela veio e disse: "Eu sei pelo que você veio, para receber $25 de mim." Eu disse: "Sim, mas como você soube?" "Bem," ela disse, "participei de sua reunião ontem à tarde e prometi ao Senhor que se ele enviasse você para minha casa, eu lhe daria $25. Essa foi a única residência particular que visitei. Uma mulher muito pobre me deu $25. A próxima pessoa que viu o nome dessa doadora disse: "Doutor, você deveria devolver esse dinheiro. Essa mulher não pode se dar ao luxo de dar $25 para a casa de resgate." Então fui visitar essa mulher novamente e ela me disse: "Você não precisa deixar ninguém se preocupar com isso, Dr. Paulson. Esse não era meu dinheiro. Alguém me entregou esse valor para dar a uma causa digna, e nunca encontrei nada que me atraísse até ouvi-lo contar sobre o projeto Casa de Resgate." Para resumir uma longa história, trouxe de volta $1,025 comigo. Então uma mulher enferma me escreveu de St. Louis pedindo para ir vê-la. Eu respondi que estava muito ocupado e que ela teria que vir até mim. Ela escreveu que estava muito doente para vir, mas se eu aparecesse, ela me daria $100 para a casa de resgate. Eu fui. Não pude fazer nada por ela, medicamente falando, mas tive uma palavra de oração ao lado de sua cama, e ela me deu um cheque de $200. Um empreiteiro muito mundano que bebia pesadamente me deu $400. Ele disse que acreditava nesse tipo de religião. Era digno de nota como, de várias maneiras, Deus motivava pessoas para nos ajudar. O Dr. Frank Gonsalves, o grande pregador do púlpito de Chicago, apareceu e fez uma magnífica palestra no auditório do edifício do Hinsdale Club para uma multidão, inteiramente em favor da Casa de Resgate. O convite para esta reunião foi assinado pelos presidente do Conselho da Cidade, presidente do Clube das Mulheres, presidente da Liga Cívica e cada um dos pastores da cidade. Arrecadamos $1,800 naquela noite, 8 homens dando $100 cada, entre eles homens como John C. Fetzer, senhor Butler da Butler Paper Company, ex-congressista Childs, Sr. Baedler e outros. Na contabilidade final, 40 pessoas diferentes deram 100 dólares cada um para a construção da casa de resgate. Viúvas e órfãos enviaram suas pequenas migalhas e, finalmente, pessoas diferentes assumiram a despesa de mobiliar um quarto. Havia mais pessoas que queriam mobiliar quartos do que os quartos que tínhamos, e o prédio foi dedicado sem dívidas. Este não é um lar para meninas degeneradas e seus bebês, mas para aquelas que foram mais vítimas do pecado de outros do que pecadoras propriamente dito. Algumas delas vieram de casas que nos deixariam abismados quanto à situação privilegiada, mas algo estava faltando. A mãe não tivera tempo para ajudar a filha, mas teve muito tempo depois para padecer com o coração partido pela situação da menina. Nós acolhemos as meninas e as ajudamos nessa hora sombria de suas experiências. Encontramos trabalho para elas como domésticas, encontramos bons lares para seus bebês quando elas não podiam mantê-los. E se por algum motivo elas perdessem o emprego, elas retornavam para cá e ficavam até que encontrássemos trabalho para elas novamente. De cada 100 garotas que passavam pelo lar, sabíamos que 87 ou 90 estavam indo bem. Não temos sido socialmente gentis com essas garotas. Nós temos apresentado o Evangelho de Cristo para elas. 8 meninas foram batizadas no lar no ano passado, 1913, e muitas outras tiveram um profundo despertar espiritual. Este lar não tem absolutamente nenhuma renda, exceto o pouco que algumas meninas podem pagar. Porém, nunca fica atrasado nas finanças, e raramente tem folga financeira à frente. Quando aparecem apuros financeiros, alguém ora, e Deus coloca no coração de alguma pessoa a vontade de responder a essa oração. Outro dia, o superintendente comprou uma máquina de costura para o lar. A companhia a vendeu pela metade do preço e prometeu esperar até que o dinheiro pudesse ser levantado. Nosso pessoal orou e, alguns dias depois, um estranho que parou no sanatório e que ouvira falar da máquina de costura queria ter a oportunidade de pagar por ela. Vários anos atrás, quando estávamos mantendo uma filial da casa de resgate no lado sul de Chicago, a matrona precisava de carvão. Ela me disse que deveria ser uma carga inteira, pois essa era a maneira mais barata de comprá-la. Mas isso custaria 100 dólares. Eu disse a ela para orar. Ela disse: "Orar por carvão?" Eu disse: "Sim, por que não? Você não acha que o Senhor sabe que a caixa de carvão está vazia?" Ela e seus trabalhadores oraram, e eu orei. Alguns dias depois, recebi uma carta de uma senhora de Illinois, escrita com mão trêmula, apenas 3 linhas. Eu nunca tinha ouvido falar dela antes, nem desde então. Ela disse: "Senti-me impressionada que você precisasse de 100 dólares para o seu trabalho em Chicago. Por isso estou anexando-os aqui." Quando levei essa carta e os 100 dólares para os trabalhadores de Chicago, lágrimas vieram aos seus olhos. Eles sabiam que sua oração havia sido especialmente respondida. O problema com algumas pessoas é que suas orações são tão genéricas que, se fossem atendidas, eles nunca ficariam sabendo, e se não fossem atendidas, nunca sentiriam falta. O Senhor nem sempre responde diretamente às nossas orações. Ele, às vezes, tem um propósito especial na demora. Em outras ocasiões, Ele nos dá uma outra coisa que seja melhor para nós. Mas Deus ouve toda oração sincera oferecida em nome de Cristo.